história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Copel anuncia investimentos de 548 milhões no Oeste e Sudoeste.
Projetos vão proporcionar qualidade de vida à população e energia de qualidade para o setor produtivo.
Veículo furtado em Mercedes foi apreendido com cigarros contrabandeados.
Também em Mercedes, homem é preso após agredir ex com soco no rosto.
Ponte quebra e provoca acidente com caminhão no interior de Margarida.
É claro que não queremos. Lamento pelo que ocorreu, mas é assim. A dificuldade quando se licita. Demora para vir, não se sabe a empresa que ganha.
Governo vai editar nova portaria sobre trabalho em domingos e feriados.
Ministro salienta que será resgatado o entendimento para liberar comércio aos domingos.
Família assaltada e feita refém em Francisco Alves é resgatada em Guaíra.
Hilux roubada também foi recuperada pela polícia e um assaltante foi preso.
Polícia Militar cria o serviço Disque Denúncia em Marechal Rondon.
E o Disque Denúncia, ele desempenha um papel crucial em uma sociedade que busca combater a criminalidade, promover a segurança pública e proteger os direitos do cidadão e fortalecer a colaboração.
Impasse entre Brasil e Paraguai pode rebaixar classificação de risco da Itaipu Binacional.
Crise foi gerada pelo preço da energia excedente que é vendida ao Brasil.
Patrulha comercial da PM será lançada amanhã em Marechal Rondon.
Evento está programado para as 8 horas na Cimacar.
Deral destaca a colheita de soja e plantio do milho na regional de Toledo.
A projeção inicial era da gente produzir 1.842.000.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Pré-assembleia da Copagril será em Mercedes hoje à tarde. Homem que dirigia carro bêbado é preso pela Polícia Rodoviária em Novo Três Passos. Polícia Federal e BPFROM apreendem meia tonelada de maconha em Oliveira Castro. Senac de Marechal está com vagas abertas para técnico de manutenção.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, chuvas fracas e moderadas ainda ocorrem no Paraná. No litoral, o tempo se mantém com um padrão de ventos e umidade do mar, possibilitando formação de nuvens de chuva. Os acumulados ainda podem ser representativos em pontos da região. No interior, chuvas em áreas isoladas, com alguns raios, principalmente no sudoeste, oeste e noroeste. As temperaturas seguem sem grandes alterações. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. Umidade relativa do ar, 54%.
Patrulha comercial da PM será lançada amanhã em Marechal Chalquilho do Rondon. Reportagem em Michael Bicker.
Acontece nesta sexta-feira, a partir das 8 horas, nas dependências da Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, cerimônia de lançamento da Patrulha Comercial da 2ª Companhia da Polícia Militar. Na ocasião, estarão presentes diversas autoridades policiais, incluindo o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Jorge Aparecido Fritola, e o comandante da PM rondonense, tenente Paulo Rolon de Lima. O evento amanhã é destinado exclusivamente à participação de empresários rondonenses e da área da ação da companhia, para entender o funcionamento da patrulha comercial. De outra parte, ontem à noite, durante a operação de fiscalização de trânsito na PR-491, de distrito de Novo Três Passos, Marechal Cândido Rondon, policiais rodoviários estaduais visualizaram o automóvel Gol, conduzido por um homem. Em conversa, foi constatado que ele apresentava sinais de embriaguez. Fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Considerando que o condutor apresentava diversos sinais de embriaguez, foi dada a voz de prisão, sendo ele encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Marco Bicker.
Em ação integrada com a Polícia Federal, integrantes do Batalhão de Polícia de Fronteira prenderam nesta quarta-feira no interior do município de Guaíra 549 quilos e 500 gramas de maconha. Substância entorpecente foi localizada em uma residência no distrito de Doutor Oliveira Castro, mas nenhum traficante envolvido foi encontrado no local da apreensão. A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia Polícia Federal de Guaíra. Segundo estimativa feita pelas autoridades policiais, prejuízo aos criminosos gira em torno de R$1 milhão. Outra apreensão de maconha aconteceu na madrugada desta quinta-feira na Vila Malucelli, em Santa Teresa do Oeste. 52 quilos de maconha foram encontrados em uma caminhonete L200 coberta por uma lona na garagem de uma residência cuja proprietária disse que receberia R$1.000 para guardar o veículo no local. Presa em flagrante, mulher de 32 anos, revelou também à Polícia Militar que uma pessoa ficou de apanhar o veículo com a droga nesta quinta-feira. No entanto, disse desconhecer sua identidade. PM apurou ainda que a caminhonete havia sido furtada no último dia 5, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Família assaltada e feita refém em Francisco Alves é resgatada em Guaíra. Reportagem Jorge Bahia.
Durante patrulhamento pela Avenida Almirante Tamandaré, policiais militares de Guaíra se depararam com uma caminhonete Hilux de cor preta estacionada e com dois elementos em seu interior. Um deles, ao perceber a chegada da PM, conseguiu fugir, porém o outro foi abordado e confessou que estavam a caminho do Paraguai com a caminhonete tomada de assalto. Uma equipe da Rádio Patrulha deu apoio na ação e acabou localizando as vítimas em uma plantação de soja. O casal e os três filhos haviam sido abordados, assaltados e feitos reféns no município de Francisco Alves por 5 elementos que ocupavam um veículo Polo cor prata equipado com giroflex. As vítimas foram levadas até o interior de Guaíra e ficaram sob guarda de 2 assaltantes enquanto os demais seguiram com a caminhonete. Após um tempo, os 2 indivíduos saíram levando uma quantia aproximada de R$6.000 e 3 celulares. Quando então as vítimas conseguiram pedir socorro e foram localizadas. Com a prisão do assaltante, a caminhonete foi recuperada e devolvida ao proprietário. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Moradores buscaram a administração municipal de Toledo com o intuito de discutir soluções para um ponto crítico da PR-317, nas proximidades da ponte do Rio São Francisco, logo após a pedreira municipal, trecho onde já aconteceram vários acidentes, resultando em diversas pessoas feridas e mortes. O encontro teve participação de familiares de Mayara Lindens, de 29 anos, e Mariana Lindens, de 19 anos, e de Lara Lindens, de Paula, de apenas 5 anos, que perderam a vida em um acidente no dia 8 de janeiro. O encontro contou também com a presença de representantes do governo municipal, entre eles o prefeito Beto Trunit, chefe de gabinete Fabiana Trento, e o secretário do Agronegócio, Turismo, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Diego Bonanaldo. Foram levantadas possibilidades para prevenir novas tragédias, como a implantação de radar, criação de área de escape e reforço na sinalização. Prefeito Beto Lunit expôs que o trecho é administrado pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, porém, buscará acionar representantes do órgão com o intuito de sensibilizar sobre a necessidade de intervenção no local.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,22%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,92 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Copel anuncia investimento de 548 milhões no Oeste e Sudoeste.
Projetos vão proporcionar qualidade de vida à população e energia de qualidade para o setor produtivo.
Veículo furtado em Mercedes foi apreendido com cigarros contrabandeados.
Também em Mercedes, homem é preso após agredir ex com soco no rosto.
Governo vai editar nova portaria sobre trabalho em domingos e feriados.
Ministro salienta que será resgatado entendimento para liberar comércio aos domingos.
Polícia Militar cria o serviço Disque Denúncia em Marechal Rondon.
E o Disque Denúncia, ele desempenha um papel crucial em uma sociedade que busca combater a criminalidade, promover a segurança pública e proteger os direitos do cidadão e fortalecer a colaboração.
O governo vai editar nova portaria sobre trabalho em feriados. Logan Malman.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira que o governo vai reeditar a portaria que proíbe o trabalho do comércio em feriados. As mudanças incluem a divisão das atividades que precisam ou não de convenção coletiva para permitir o trabalho nessas datas. A decisão foi tomada após reunião com representantes dos trabalhadores e empregados, cujo encontro consolidou o entendimento sobre o tema. Segundo o ministro, a redação da nova portaria deve ser finalizada nesta semana e será submetida ao crivo de representantes dos empregadores e trabalhadores. A expectativa é que a publicação ocorra em fevereiro e as novas regras terão vigência imediata. O ministro também reiterou que a portaria não gerará emprego. O representante da CNC, Ivo Dall'Acqua, argumentou que é preciso considerar que os hábitos das famílias mudaram e a sociedade precisa de mais disponibilidade do comércio. Ele defendeu que as empresas tendem a contratar mais funcionários para dar conta do regime de folgas. Também citou que o anexo à portaria que trará uma lista das atividades que precisarão ou não de convenção coletiva autorizando o trabalho em feriados é importante para garantir o tratamento dito diverso a algumas atividades. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Copel anuncia investimentos de 548 milhões no oeste e sudoeste do Paraná. Reportagem Carla Escher.
As regiões oeste e sudoeste do Paraná vão receber R$ 548.280.000 em investimentos na rede elétrica ao longo de 2024, montante que representa 20 a 26% do total a ser investido em distribuição de energia no estado no período, será aplicado nos principais programas da companhia e na construção e ampliação de subestações e linhas. Em Francisco Beltrão e São Miguel do Iguaçu, duas novas subestações vão entrar em operação ainda este ano. Em Capitão Leônidas Marques e Capanema, as novas unidades serão concluídas até 2025. Conforme Edson Ribeiro da Silva, superintendente de engenharia de expansão da Copel, os investimentos ampliam a infraestrutura elétrica nas regiões e contribuem para o desenvolvimento do estado e vão proporcionar qualidade de vida à população e energia de qualidade para o setor produtivo crescer. Do valor total, 74,78 milhões serão aplicados em obras de alta tensão, que incluem as novas linhas e subestações no oeste e sudoeste do Paraná. Atualmente, duas estações estão em construção no sudoeste e outras duas no oeste. Em Frisco Beltrão, será entregue ainda em 2024 a subestação Petrópolis. A unidade vai operar em 138 mil volts e ampliar a capacidade de distribuição de energia no município e na região. Ao todo, a Copel está investindo R$ 38 milhões de reais no empreendimento, valor que inclui linhas de transmissão para conectar a nova unidade ao sistema e leva em consideração todo o período de construção. Também neste ano será colocada em operação a subestação São Miguel do Iguaçu, de 138 mil volts. Em conjunto com novas linhas para conectá-la ao sistema, a unidade vai absorver ao todo, desde o início de sua construção, R$ 39.800.000 em investimentos. Para 2025, a Copel projeta ainda entregar as subestações Capanema e Capitão Leônidas Marques. Outras unidades em ambas as regiões passarão por obras de modernização e ampliação. É o caso da subestação São Cristóvão e Pinheiros, em Cascavel, e Shoppingzinho e Santo Antônio do Sudoeste, nos municípios homônimos. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Veículo furtado em Mercedes foi apreendido com cigarros contrabandeados. Claudinei Domingues.
Furto de veículo foi registrado nesta quarta-feira em Mercedes. A polícia militar foi acionada por volta das 22 horas e 15 minutos e conheceu a rua João Pessoa, onde o solicitante relatou que havia estacionado um veículo Fiat Fino de cor branca em frente à sua residência por volta das 18 horas e 30 minutos. E mais tarde constatou que o veículo havia sido furtado. Relatou que deixou o veículo no local a chave na ignição. Um pouco antes, por volta das 21 horas e 50 minutos, a PM havia recebido informação sobre disparos de arma de fogo, gritos e movimentação de veículos pelas ruas do bairro Renascer. Em empatamento pela região, os policiais militares se depararam com uma equipe da Polícia Federal abordando um veículo Fiat Fiorino, cor branca. De acordo com os federais, o veículo fora perseguido e apreendido, carregado com cigarros contrabandeados. Por outro lado, também em Mercedes, policiais militares foram acionados ontem para atender uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal. No local, em contato com a solicitante, esta relatou ter ferido até a casa onde residiu com o seu ex-companheiro para pegar algumas roupas. Quando houve discussão e foi agredida por ele, com um soco no rosto, apresentando lesões visíveis na face. Namoradinha, os policiais constataram que o veículo do denunciado estava na garagem e, como mesmo não abriu porta, pularam para o muro para acessar a residência. Quando mesmo apareceu, recebeu ordem de abordagem e confirmou ter agredido a ex, mencionando que a mesma havia xingado e perdeu o controle. O homem recebeu voz de prisão, foi algemado porque ofereceu resistência e foi entregue 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Segundo a Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, criou o serviço Disque de Denúncia através do número 41 99522 1388. O tenente Paulo Rolon Lima explica os crimes que podem ser denunciados e garante sigilo total.
Recentemente, nós criamos o serviço de Disque Denúncia da Companhia de Marechal Rondon. E o Disque Denúncia, ele desempenha um papel crucial em uma sociedade que busca combater a criminalidade, promover a segurança pública e proteger os direitos do cidadão e fortalecer a colaboração entre a comunidade e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Sendo assim, se você tem conhecimento de locais onde há o comércio ilegal de drogas, foragidos da justiça, depósitos de drogas ou contrabando, pessoas armadas, locais onde possam estar veículos, produtos de furto roubo, qualquer outro crime, que você denuncie através desse contato do WhatsApp para a Polícia Militar. Este contato também pode ser utilizado por pessoas que residem em locais onde não há sinal de celular, como as pessoas que residem em área rural. O telefone é o 419-9522-1388. Vou repetir. 419-9522-1388. Não é necessário se identificar e o sigilo das informações serão preservados. Seja um herói anônimo e denuncie.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,94%, estando cotada a R$ 106. Milho saca, R$ 48. Trigo PH, R$ 78,66. Mandioca amido, 25%, R$ 555,75 a tonelada.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Ponte quebrada provoca acidente com caminhão no interior de Margarida.
É claro que não queremos. Lamento pelo que ocorreu, mas é assim. A dificuldade é quando se solicita. Demora para vir, não se sabe bem para que ganha.
Passe entre Brasil e Paraguai pode rebaixar a classificação de risco de Itaipu.
Crise foi gerada pelo preço da energia excedente que é vendida ao Brasil.
Senac de Marechal está com vaga aberta para técnico de manutenção.
Temos uma grande oportunidade para você que é profissional na área de manutenção.
Iniciado ontem, segue nesta quinta-feira às 14 horas, roteio de pré-assembleias da Copagril, com reunião na ACC no município de Mercedes. Amanhã, sexta-feira, dia 26, os associados de Guaíra, Bela Vista e Doutor Oliveira Castro participarão de pré-assembleia na ACC de Guaíra às 14 horas. Já na última reunião deste ciclo, está marcada para segunda-feira, dia 29, 14 horas, na Câmara de Vereadores de Entre Rios do Oeste, local onde também serão esperados associados das regiões de Pato Bragado, Santa Helena e São José das Palmeiras. A Assembleia Geral Ordinária está marcada para o dia 1 de fevereiro de 2024, 14 horas e 30 minutos, no Salão Social da ACC em Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, além da prestação de contas, haverá eleição e posse do novo Conselho Fiscal. Senac de Marechal Cândido Rondon está com vaga aberta para técnico de manutenção. Reportagem Vera Filber.
Inscrições estarão abertas até dia 29 de janeiro. Para se candidatar à vaga e participar do processo seletivo do Senac, é necessário preencher currículo no endereço digital www.pr.senac.br/trabalhe-conosco. Trabalhar no Senac representa ter vários benefícios, como vale alimentação ou refeição por dia trabalhado, vale transporte, convênio odontológico, assistência médica, política de bolsa de estudos, auxílio cheque, auxílio funeral e seguro de vida. O gerente do Senac, Osney Francisco Alves, repassa detalhes sobre a oportunidade.
Temos uma grande oportunidade para você que é profissional na área de manutenção. Temos uma vaga no Senac de Marechal Cândido Rondon para técnico em manutenção. Onde você vai se cadastrar? www.paraná.senac.br/trabalhe-conosco. De novo, www.paraná.senac.br/trabalhe-conosco. paraná.senac.br/trabalheconosco. Você pode se inscrever até dia 29/1. Temos um edital dentro do site onde você vai buscar todas as informações necessárias. O horário também são 44 horas semanais. Tem o valor do salário ali no edital e todas as informações que são pertinentes a essa vaga. Temos ali também vale alimentação, transporte, assistência médica, bolsa de estudos, uma infinidade aí de benefícios para que você possa fazer parte dessa família que é o Senac Paraná.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Ponte quebra e provoca acidente com caminhão no interior de Margarida. Secretário Pedro Halber diz que reforma na ponte somente não havia começado porque a empresa que venceu a licitação demorou para entregar os materiais. Reportagem Michael Bicker.
Uma ponte quebrou e provocou acidente envolvendo um caminhão Mercedes-Benz carregado com soja no interior de Marechal Cândido Rondon. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira na ponte sob o Rio Arroio Fundo, localidade da linha Barro Branco, distrito de Margarida. Um caminhão de propriedade da família Bickel carregou 18 toneladas de soja em uma propriedade da linha Juricaba e tinha como destino a empresa Agrobickel no distrito de São Roque. Ao passar pela ponte na linha Barro Branco, as madeiras quebraram e o caminhão tombou parcialmente. As toneladas de soja penderam para um lado e a carroceria não suportou e estourou. Parte do carregamento do grão caiu nas águas do Arroio Fundo, enquanto outra parte foi baldeada para outro caminhão. Até próximo do meio-dia de hoje, o Mercedes-Benz seguia suspenso na ponte quebrada. O secretário de Viação e Obras, Pedro Halber, determinou as equipes da Prefeitura Rondonense para priorizar a recuperação dessa ponte. Pedro afirmou que uma grande programação de conservação de pontes está em andamento no interior de Marechal Cândido Rondon, mas que a dificuldade está no recebimento de matéria-prima, como vigas e madeiras. Pedro explica que a empresa que venceu a licitação para fornecer esses materiais tem demorado muito e por isso os serviços estão atrasados.
O grande problema que nós enfrentamos, e não tão somente em Marechal Cândido Rondão, todas as prefeituras, uma vez feita a licitação, não se sabe a empresa que ganha. E, infelizmente, a empresa que fornece material, prancha, vigamento e coisa, é lá de, se não me engano, é de Realeza. E não vinha, e até que enfim, agora há poucos dias veio, mas nós tínhamos mais demandas, por exemplo, na linha Guavirá, foi feita a ponte nova, aqui ligando linha Anja a quatro pontes, duas nós fizemos já no meu tempo, a ponte do Guarani, que era uma reclamação de muitos anos, a gente conseguiu resolver. Mas o grande problema lá, inclusive, olha como é que é as coincidências, né? Ela estava na programação para começar aí nessa semana, porque terminamos lá, tinha um problema com essa enchente aí lá no asilo, fizemos lá a galeria e daí na sequência ia essa ponte. Infelizmente caiu, eu assumo que caiu porque não sei bem certo o que é, o meu pessoal está fazendo levantamento, mas no dia de hoje ainda vai iniciar a recuperação dessa ponte, que são muitas pontes que tem, mas eu quero crer que nós conseguimos praticamente zerar. E a última, que assim tem mais urgência, era essa e ia iniciar nessa semana e aconteceu isso, mas isso aí são coisas da caminhada, né? Isso aconteceu. Agora, é claro que não queríamos. Lamento pelo que ocorreu, mas é assim. A dificuldade quando se licita. Demora para vir, não se sabe a empresa que ganha, vem lá não sei de onde, né? E demora para entregar muitas vezes.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Impasse entre Brasil e Paraguai pode rebaixar a classificação de risco da Itaipu Binacional. Reportagem César Heck.
A Itaipu pode a qualquer momento ter a sua nota de risco rebaixada e ficar negativa pela agência de classificação S&P Global Ratings. Na prática, a avaliação indica a capacidade que um país ou empresa tem para cumprir com seus compromissos financeiros e isso estaria sob ameaça na hidrelétrica binacional. Não é por falta de dinheiro. A situação é decorrente de um bloqueio definido pelo governo paraguaio para o caixa da binacional, travando o orçamento no início desse ano. O governo vizinho pretende forçar uma revisão dos valores pagos pelo Brasil para aquisição do excedente de energia elétrica da margem paraguaia da usina. Como não utiliza tudo o que produz, o Paraguai pode comercializar o excedente, mas exclusivamente com o Brasil, por força do Tratado de Itaipu fixado há 50 anos. O valor praticado é de US$ 16,71 por quilo. Porém, o presidente Santiago Penha quer superar a marca dos US$ 20. Ele e o presidente Lula se reuniram na semana passada para tratar do tema, mas não houve avanço nas negociações. O aumento do
do valor da energia vendida ao Brasil tem sido uma bandeira de penha desde a campanha eleitoral. A Itaipu confirmou o recebimento do relatório da agência de risco e disse entender que a classificação se trata de uma condição momentânea. O alerta feito pela S&P Global Ratings em relatório enviado à usina considera que o problema não está no caixa em si, já que no fim do terceiro trimestre do ano passado, a hidrelétrica tinha 686 milhões. As negociações entre Brasil e Paraguai estão sendo coordenadas por representantes dos Ministérios e Relações Exteriores dos dois países. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Deral destaca a colheita da soja e plantio do milho na regional de Toledo.
A projeção inicial era da gente produzir 1.842.000.
Uma mulher foi resgatada pela Polícia Civil nesta quarta-feira em Terra Roxa após ser sequestrada e mantida em cárcere privado. O autor descobriu medida protetiva e invadiu a casa da jovem de 27 anos pelo telhado. Ele portava um simulacro de arma de fogo e manteve a mulher e seus dois filhos menores de idade presos durante a madrugada e o dia. Posteriormente, suspeito se deslocou com a vítima para a zona rural de Iporã. Após buscas da Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento Penitenciário em Iporã. Festejo de verão será realizado no próximo dia 27. Reportagem Vera Filber.
Festejo de verão vem com o tema Luta pela Liberdade, um tributo a todas as Julietas que não têm o direito de viver livremente, juntamente com a oportunidade de se reaproximar da terra e de seus elementos, fazendo assim uma homenagem para a artista circense Julieta Hernandes, que viajava pelo Brasil de bicicleta, levando arte para lugares que a tecnologia não alcança. Porém, sua jornada foi interrompida e Julieta tornou-se vítima de feminicídio. O responsável pelo movimento Expandindo Mundos, Gustavo Medeiros, explica como o festejo irá acontecer e convida a comunidade a participar.
Nesse sábado, dia 27 de janeiro, a gente vai estar realizando o nosso terceiro festejo, nesse caso, festejo de verão. E o objetivo principal desse festejo é a gente se encontrar, juntar pessoas que estão buscando uma vida mais saudável e com significado, reconectando, retomando nosso contato com a natureza. Esse festejo, né, vai estar acontecendo no interior de Marechal, mais especificamente na linha São Bernardo. Ele começa ali pelas 4 horas da tarde, nesse sábado, dia 27.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O técnico do Departamento de Economia Rural, Paulo Oliva, revela números da colheita de soja e do plantio do milho da safrinha na área de ação da Regional da SEAB de Toledo. Reportagem Gladstone Pacheco.
A produção de soja para esta safra 2324 no Paraná está estimada em 21 milhões e 727 mil toneladas, 3% abaixo do atingido na temporada passada, de acordo com o novo levantamento do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. A produtividade média é indicada em 13.744 quilos por hectare, ou seja, 62,4 sacas. No ciclo passado, o rendimento do estado foi de 13.862 quilos por hectare, o que representa 64,3 sacas. Conforme o Deral, as lavouras do estado se dividem da seguinte forma: desenvolvimento vegetativo 2%, floração 14%, frutificação 54% e maturação 30%. De acordo com a avaliação do Departamento de Economia Rural da SEAB, as condições estão assim: 61% em boas condições, 31% em situação média e 8% ruins. Até o dia 15 de janeiro, a colheita da soja atingia 7% da área, estimada em 5 milhões e 810 mil hectares. Especificamente em relação à área de ação da regional da SEAB de Toledo, o técnico do Departamento de Economia Rural, Paulo Oliva, revela índices bem superiores de colheita de soja e plantio de milho safrinha.
A nossa área de soja é de 491.300 hectares. A projeção inicial era da gente produzir 1.842.000. Nós estamos com 47% da área total colhida. Trabalhamos este mês com 1.620.000, é uma redução de 12% em relação à projeção inicial, considerando os 47% colhido. Nós temos aí um avanço na colheita a partir dessa semana, e aí podemos avaliar melhor a questão de produtividade. As iniciais foram considerar muito boa, né? Nós tivemos aí áreas, o plantio mais cedo, com boas produtividades, Depois um intermediário também começou a cair a produção. E depois o final agora que a gente vai ter que aguardar para ver as médias aí a nível de região. Em relação ao milho, nós temos 453 mil a projeção diária a ser plantada, 453 mil hectares. Dessa área nós vamos ter aí em torno de 18% plantado, né, com uma projeção aí de uma boa condição para plantio agora, né, o produtor estava aguardando melhor condição de umidade. Então, esse processo deve ser acelerado a partir de agora e com uma boa condição de clima, podemos ter uma boa produção.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.